Esta é a voz da América na sua emissão em português para a África deste 1 de setembro. Lá fora, 26 graus centígrados. São 12 horas e 30 em Washington, 19 e 30 em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé, Príncipe e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Mariano Bartolomeu está na produção, ao microfone João Santa Rita, na sonorização Shang Xiaoganga. Vamos começar com os títulos das principais notícias de hoje. O presidente da Ucrânia vem a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU. As eleições em Moçambique vão estar em foco. Em Angola, o governo diz ter recuperado ossadas de membros da UNITA. Mortos pela própria UNITA, o Galo Negro protesta. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. São Tomé e Príncipe, estamos a transmitir através do emissor local da Voz da América. Pode também acompanhar esta nossa emissão através da nossa página Voa Português e também visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Para nos contactar, o número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Começamos com as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Uma notícia de última hora diz que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai se deslocar a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral da ONU e também uma reunião do Conselho de Segurança da Ucrânia. Do momento, não há mais pormenores. Por outro lado, um drone ucraniano atingiu uma cidade na parte ocidental da Rússia, onde estão localizadas uma das maiores centrais nucleares do país. Entidades oficiais da Rússia disseram que não houve danos na central nuclear localizada em Kortov, mas pelo menos um edifício foi danificado. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai reunir-se na segunda-feira com seu homólogo russo, Vladimir Putin, na cidade de Sochi. A Turquia deu seu apoio a uma proposta do secretário-geral da ONU, António Guterres, para o recomeço das exportações de cereais da Ucrânia. Um porta-voz do Kremlin confirmou o encontro, mas não deu pormenores. A Dinamarca opôs um limite de 10 diplomatas russos na sua embaixada, isto em resposta a um limite imposto pela Rússia à presença diplomática dinamarquesa em Moscou. O general dinamarquês disse que a Rússia tem que retirar 5 diplomatas e trabalhadores administrativos até o próximo dia 29. O principal partido da oposição do Zimbábue apelou hoje a protestos à escala nacional e à repetição das eleições que diz terem sido fraudulentas e que deram ao presidente Mnangagwa um segundo mandato. A coligação de cidadãos para a mudança acusou a ZANU-PF de suprimir votos em zonas onde tem apoio, mas até agora não apresentou uma queixa oficial. A coligação tem 7 dias desde a declaração de resultados para apresentar um apelo em tribunal. Hoje apelou a protestos pacíficos nas 10 províncias do Zimbábue e pediu a ativistas para iniciarem campanhas online e partilhar evidências de ilegalidades na votação. O Congresso dos Sindicatos da Nigéria disse que planeia levar a cabo o que chama de uma greve de aviso de 2 dias na terça e quarta-feira, que levará depois a uma greve por tempo indefinido para protestar contra o custo de vida que aumentou depois do corte de subsídios de combustíveis. O Congresso dos Sindicatos, que representa milhões de trabalhadores através de diversos setores da economia, disse que as greves da semana passada vão demonstrar a prontidão por ação indefinida a começar no dia 21 de setembro. No mês passado, foram realizadas várias greves que foram seguidas por conversações com o governo, contudo, não produziram resultados. Aqui nos Estados Unidos, um juiz condenou hoje a 10 anos de prisão um dirigente do grupo extremista de direita, Proud Boys Dominic, pela sua participação na tentativa de invasão do Congresso em 2021, após a derrota de Donald Trump.
Vamos começar em Moçambique. O Partido Revolução Democrática já submeteu a sua candidatura às eleições autárquicas após a decisão do Conselho Constitucional para que a Comissão Nacional de Eleições reabrisse o processo e anulasse o sorteio das posições dos partidos políticos no boletim de voto. Para a Comissão Nacional Eleitoral, estes atos poderão pressionar o cumprimento do calendário eleitoral, que, no entanto, será cumprido na íntegra. Alfredo Júnior.
Em cumprimento ao acórdão do Conselho Constitucional, que determinou que a Comissão Nacional de Eleições deve receber a candidatura do Partido Revolução Democrática e a repetição do sorteio definitivo da posição dos partidos no boletim de voto, a Revolução Democrática fez a submissão da sua candidatura às eleições autárquicas e o seu mandatário, João Jassy, considerou a posição do Conselho Constitucional como sinal de que os órgãos de justiça no país são funcionais.
O Conselho Constitucional assumiu a sua responsabilidade de repor a legalidade e o direito daquilo que pertence à Revolução Democrática. Portanto, nós estamos gratos por isso. Agradecemos também ao povo moçambicano por compreender a nossa pergunta.
A quando da submissão da sua candidatura, houve documentos em falta e a Revolução Democrática assegura que tudo será entregue a tempo.
Existem algumas autarquias, segundo as conservatórias desses locais, atribuíram números, códigos, e essas registros criminais deviam ser emitidos a partir de Maputo. Mas, quando nós fomos à conservatória de Maputo, alegaram não haver sistema e alegaram não haver papel para poder emitir esses documentos.
Paulo Cunica, porta-voz da CNE, considera que a decisão do Conselho Constitucional poderá pressionar a execução de algumas atividades, porém assegura o cumprimento do calendário eleitoral.
O calendário eleitoral continua intacto, com alguma pressão em termos do volume de trabalho. Portanto, tudo aquilo que devia ter sido feito a partir de hoje vai ter que ser feito em menos dias. Portanto, isso vai significar a pressão, mas o objetivo fundamental é que nós consigamos fazer, portanto, consigamos recuperar esse tempo que vai se perdendo, portanto, com este procedimento.
Refira-se que a Revolução Democrática foi forçada a mudar os seus símbolos, onde apareciam as imagens de André Matsangaissa e de Afonso de Acama, na sequência do recurso da Renamo ao Conselho Constitucional, alegando que poderá facilmente levar a eleitores a votar por engano na candidatura do partido RD, formado por dissidentes da Perdiz, quando na verdade queriam votar na Renamo. Paulo Chiburi, mandatário da Renamo na cidade de Maputo, desvalorizou a participação da Revolução Democrática no processo eleitoral e mostrou-se preocupado com atos que considera de preparação da fraude nas eleições que se avizinham e que estão a ser denunciados pelo partido da Perdiz.
Condições para eleições justas e transparentes é uma miragem na medida em que esta não é a primeira eleição que vamos ter e esta vez estamos a cumprir com a lei, denunciando com antecipação aquilo que tem caracterizado as eleições em Moçambique.
O Partido Revolução Democrática pretende concorrer em 10 autarquias, destacando a cidade de Maputo, de onde lhes falou Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. À medida que se aproxima a data das eleições municipais em Moçambique, 11 de outubro, sobem, no entanto, de tom as críticas relativas à fraca inclusão de mulheres e jovens nas listas para deputados dos partidos políticos, porque, segundo dizem, isso não reflete nem a maioria nem a diversidade da população moçambicana. Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião consideram que estes dois grupos constituem a maioria do povo moçambicano e as poucas mulheres e os poucos jovens que estão na política ou nas listas dos partidos políticos são sempre os mesmos, apenas muda de um lugar para o outro sem qualquer perspectiva mais diversificada. A presidente do Tribunal Supremo, Lúcia Ribeiro, interroga-se: do total das autarquias que Moçambique tem, quantas mulheres estão propostas para cabeças de lista? Não será que o nosso trabalho devia ser no intervalo dos pleitos eleitorais para que a estas alturas nós tivéssemos 30%, 40% ou 50% das mulheres como candidatas às eleições autárquicas? A nossa democracia está enferma porque não reflete nem a maioria nem a diversidade da população moçambicana, anotou a presidente do Tribunal Supremo. Glória dos Santos, membro do Observatório das Mulheres, diz que os jovens e mulheres são os principais dinamizadores das campanhas eleitorais, mas eles não configuram as listas dos partidos políticos.
Elas estão presentes na campanha a fazer a festa, a aumentarem o número, a distribuir as capulanas, dançarem, mas no que diz respeito à lista onde é que esta mulher deve estar parte, ela está na lista, encontra-se na lista nos lugares muito abaixo, no fim, na cauda. Em primeiro lugar, lá estão os homens.
Por seu turno, a jovem Maria Luísa, da Organização Mulher, defende maior capacitação das mulheres porque, no seu entender, mais do que equilíbrio, é fundamental a existência existência do termo de qualidade, porque nem todas as mulheres que estão no Parlamento ou nas Assembleias Municipais têm ainda a necessária formação.
Muitas delas ainda não conseguem defender os interesses sociais, não é? Relativos à própria mulher e à própria criança. Então, estes são os constrangimentos, porque muitas são aquelas mulheres que têm a capacidade de mobilizar o eleitorado. Mas, de facto, para dar a continuidade, participar, por exemplo, no modo como a legislação deve aparecer, é um bocado difícil, porque elas ainda não têm a formação.
Então... Boaventura Veja, da ONU Mulher Moçambique, defende que, uma vez que tantos jovens como mulheres são parte dos problemas que acontecem na nossa sociedade, seria de bom tom termos estes dois grupos igualmente representados nas diversas assembleias, incluindo a da República, para que juntos possam desenvolver soluções para as diferentes situações.
Uma vez abertos esses espaços, nós deveremos incentivar, deveremos formar, desenvolver as habilidades destas mulheres para que as razões pelas quais foram eleitas para aqueles espaços, por exemplo, se estivermos a falar da Assembleia da República, sejam alcançadas, portanto.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições diz que as preocupações de jovens e mulheres são legítimas porque, na verdade, estes dois grupos não configuram devidamente as listas dos partidos políticos entregues àquele órgão.
As que foram entregues já trazem alguma evolução em relação ao passado. Todavia, ainda estão muito longe de alcançar aquilo que é o desejável.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Os partidos Frelimo, Renamo e MDM dizem que tudo foi feito para que as mulheres e jovens tenham maior predominância nas assembleias municipais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E agora vamos para Angola. A UNITA, o maior partido da oposição angolana, manifestou preocupação com o que disse ser um desvio deliberado dos propósitos que estiveram na base da criação da Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória das Vítimas dos Conflitos Políticos, CIVICOP. Isto após as autoridades angolanas dizerem terem encontrado as ossadas de várias personalidades da UNITA que terão sido mortos a mando do fundador e presidente da UNITA, Jonas Savimbi. Amâncio Miguel.
Num comunicado, o secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA refere que tomou conhecimento, por via de uma reportagem difundida pela televisão pública de Angola, sobre a descoberta de ossadas que alegadamente pertencem a antigos dirigentes da UNITA e que, segundo o mesmo comunicado, foram vítimas daquilo que chamou de conflitos internos. O Galo Negro reconhece, assim, indiretamente, que as ossadas são alegadamente de antigos membros da UNITA, mortos pela própria UNITA. Trata-se de Ana Savimbi, que foi esposa de Jonas Savimbi, e dos generais António Perestel Moura, Armando Júlio, também conhecido por Tarzan, e Antero Vieira, todos mortos em 2000. A UNITA disse que a Comissão de Reconciliação CIVICOP foi criada no espírito de perdão e com o propósito de reconciliar a família angolana, bem como honrar a memória das vítimas ocorridas em todas as províncias do país durante a guerra fratricida e conflitos internos. Para a UNITA, é uma preocupação o desvio deliberado dos propósitos que estiveram na base da criação da Comissão, pois esta foi transformada numa instrumentalidade partidária de arremesso e julgamento público de adversários políticos como inimigos. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA condena veementemente a forma como a CIVICOP exibiu as ossadas de algumas das vítimas, em desrespeito pelas famílias, valores e tradições africanas, pelo que exige a retomada dos objetivos e princípios que nortearam a sua criação o mais urgente possível, destaca-se na nota. A porta-voz da Comissão, Israel Nambia, e, segundo o que chamou de fontes orais, foram encontradas ossadas que podem tratar-se de altos oficiais militares pertencentes ao antigo braço armado da UNITA, uma senhora e uma criança, podendo tratar-se dos generais Bock, Prestelo, Tarzan e Antero e a senhora Ana Savimbi, mortos em 2000. Israel Nambi garante que os estudos forenses vão ajudar a determinar a identidade dos corpos com base em doações de amostras dos parentes, uma vez que o processo foi uma solicitação dos próprios familiares. A UNITA disse no seu comunicado que o seu comitê permanente vai reunir-se brevemente para analisar a situação agora criada e ponderar os passos subsequentes. Em 2019, o presidente angolano José Lourenço criou a CIVICOP, encarregue de fazer um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. E dois anos depois, pediu desculpas às famílias em nome do Estado angolano, estando em curso o processo de identificação e exumação dos corpos que devem ser entregues às famílias para funerais condignos.
Era o Amâncio Miguel. E agora vamos continuar na África Ocidental, onde a pirataria marítima é um problema. Agora parece estar a alastrar-se para a Guiné-Bissau, conforme um incidente reflete. Lassana Kassamá.
O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, dona da embarcação, Henrique Silva, contou à Voz América os factos reportados na primeira pessoa pelo seu comandante a quando do assalto dos piratas.
Antes de acercar o navio, dispararam tiros para o ar, intimidando o capitão. Então entraram no navio e escoltaram o navio para fora da zona econômica exclusiva aí, para uma milha mais ou menos dentro das águas de Conakry, e ficaram estacionados ali.
E foi a partir daí que iniciaram-se as negociações com os piratas.
Começaram a exigir um resgate, um dinheiro de 200 mil euros ou 300 mil euros. Quando estão dizendo que vocês, o capitão até disse, então leva-nos para Conakry. E ele disse, não vamos para Conakry. Vamos fazer rápido antes que apareça uma outra vedeta. Então o capitão disse para ele, olha, não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho aqui são 6 milhões de francos de fato. Felizmente, informação que eu tenho agora a bordo do navio, o contramestre fala fula e eles falavam fula também. Então abordou a questão, a língua fula com eles. Aí ficaram um pouco mais sensibilizados. Então baixaram a fasquia de 200 milhões até para 15 milhões de francos de fato.
Fontes governamentais afirmam, no entanto, que casos do género raras vezes acontecem na zona econômica exclusiva, não obstante as dificuldades de fiscalização sobre as águas territoriais da Guiné-Bissau. O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços não hesitou em afirmar que este caso revela a insegurança que paira sobre o mar da Guiné-Bissau.
Quando uma pessoa entra dentro do território de um outro país, armado e com uma vedeta rápida, sequestra um navio e leva para outra água, isto é complicado, não é? Isto é sinal de insegurança. Quando a FISCAP foi alertada da situação, se tivesse lá na zona sul, por exemplo, em Catim, que tem um posto avançado de fiscalização, podia imediatamente acionar na Catim no sentido de chegar à zona, né? Não é o caso, infelizmente.
Depois dessa experiência, Henrique Silva afirma que os seus navios vão passar a atuar naquela zona com maior prudência.
Agora vamos ter precaução redobrada, né? Vamos tentar afastar no máximo possível da zona fronteiriça e entrar mais para dentro, porque senão vamos correr o risco novamente de estar apresado e talvez poderá ainda ser muito pior.
Era Henrique Silva, gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, cujo navio foi sequestrado no princípio desta semana por um grupo de piratas a partir da zona econômica exclusiva da Guiné-Bissau. Da Sanxemã, Voz da América em Bissau.
As disputas territoriais no Mar do Sul da China, a crise na Birmânia, Myanmar, e a guerra na Ucrânia são os principais tópicos que a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, vai abordar na cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, ASEAN, na próxima semana em Jakarta, na Indonésia. Ana Guedes.
Quando a vice-presidente Kamala Harris esteve no Sudeste Asiático no ano passado, numa repreensão a Pequim, passou pela ilha de Palawan, nas Filipinas, apenas a 330 km a leste das disputadas ilhas Spratly, no Mar do Sul da China. Em Jakarta, na Indonésia, na próxima semana, para se encontrar com os líderes da ASEAN, a Associação das Nações do Sudeste Asiático, Harris também discutirá esta rota marítima vital, onde se propõem as reivindicações da China, Taiwan e 4 membros da ASEAN, Vietnã, Filipinas, Malásia e Brunei. Karine Jean-Pierre, secretária para a imprensa da Casa Branca.
É de esperar que a vice-presidente discuta também o Mar do Sul da China durante as suas reuniões em Jakarta. Ela reafirmará o nosso apoio à liberdade dos mares, à resolução pacífica de litígios e à adesão ao direito internacional, incluindo a liberdade de navegação.
Outros temas importantes, como refere o secretário de Estado Antony Blinken, incluem a crise em Myanmar, onde milhares de pessoas foram mortas e milhões deslocadas desde o golpe militar de 2021. A ASEAN não conseguiu obrigar o seu membro a regressar à democracia, tal como várias sanções internacionais, incluindo as dos Estados Unidos.
To stop the violence.
Em Myanmar, temos de pressionar o regime militar a parar a violência, a implementar o consenso de 5 pontos da ASEAN, e apoiar o regresso à governação democrática.
Espera-se também que Harris condene a invasão da Ucrânia pela Rússia, tal como no caso de Mianmar e do Mar da China Meridional. A reação da Asian tem sido silenciosa, manifestando apenas preocupação com as consequências da guerra, sem denunciar a Rússia, um dos principais fornecedores de armas da região. Algumas pessoas na região também se questionam por que será Harris e não o presidente Joe Biden a estar presente. Idil Suafi, do Centro de Estudos Internacionais Indonésio.
Talvez seja uma bofetada para a Indonésia, porque se virmos o programa emblemático da Indonésia para a Cimeira, é na verdade o Fórum Indo-Pacífico da ASEAN, que não contará com a presença dos Estados Unidos.
Os líderes reunidos em Jakarta também terão de enfrentar outro desafio importante. Este mês, a capital da Indonésia foi, em agosto, uma das cidades mais poluídas do mundo, enquanto as autoridades se debatem com o aumento do fumo tóxico.
O líder da junta militar que tomou o poder no Gabão deverá tomar posse como presidente na segunda-feira. A oposição está a pedir que o poder seja entregue a civis. Embora as recentes vagas de golpe de Estado em África tenham algumas semelhanças, este último parece diferente, como nos diz de novo a Ana Guedes.
O Gabão é o mais recente país a cair nas mãos de uma junta militar, somando-se a um recorde de 8 golpes de Estado em 3 anos na África subsaariana. Embora os golpes tenham algumas semelhanças, este último tem algumas diferenças notáveis, de acordo com Sean McFade, professor da Universidade de Defesa Nacional.
The major difference is that Gabon is...
A principal diferença é o fato de o Gabão estar próximo de Paris, ao contrário do Mali ou do Burkina Faso, onde existe um grande sentimento anti-francês na população e no governo. Outra coisa diferente é o fato de o presidente não ser. É questionável a validade das suas eleições. Há uma família no poder desde 1967.
A junta militar, sob a liderança de Brice Oligui-Nguema, anulou os resultados das eleições da semana passada, que teriam dado um terceiro mandato ao presidente Ali Bongo, que se encontra em prisão domiciliária. Kwame Nuama é professor sénior da Escola de Estudos Internacionais da American University.
So this is now the Niger coup where you have a democratically elected.
Este não é um golpe do Níger, onde temos um presidente democraticamente eleito que foi destituído num cenário em que parece que os golpistas estavam a defender interesses pessoais em vez de interesses nacionais. No caso do Gabão, temos alguém cuja família dominou o país durante muito tempo, governou mal e não é popular.
A família de Bongo está no poder há 56 anos no Gabão, país da África Central, rico em manganês, madeira e petróleo. Alguns dos países que fazem fronteira com o Gabão, incluindo os Camarões, a Guiné Equatorial e a República do Congo, têm alguns dos presidentes em funções há mais tempo no continente.
É provável que haja contágio noutros locais onde militares tenham de intervir para destituir governantes civis há muito em funções e que não estejam a cumprir as funções. É esse o perigo.
A União Africana suspendeu a adesão do Gabão na quinta-feira e a Comunidade Económica dos Estados da África Central também condenou o golpe de Estado e diz que vai convocar uma sessão especial para discutir a mais recente tomada de poder militar na região. Mas não há a desesperar que a reunião não seja uma ocasião para emitir ultimatos inaplicáveis, como foi o caso recente do Níger contra o Bloco Económico da África Ocidental. Nuama diz que o golpe de Estado no Gabão não foi aceito, mas, tendo em conta os últimos 3 anos, não deveria ser uma surpresa.
Parece que as medidas regionais e continentais para resolver estes golpes ou para evitar não estão a funcionar. Toda a gente está a ver como a CDAO lida com o Níger. O Mali resistiu a pressões para regressar ao regime constitucional. O Burkina Faso, por isso, olham à volta e veem que a comunidade internacional não consegue punir os golpistas. Por isso, planeiam os seus golpes.
A CDAO impôs pesadas sanções e deu à junta do Níger uma semana para entregar o poder ou enfrentar uma possível intervenção militar. Mas, por agora, a organização diz que está a dar uma oportunidade à diplomacia. Para McFeito, os golpes militares são uma tendência perigosa para o continente e questiona a reação ou a falta dela por parte de algumas organizações internacionais. McFeito e Nuama também dizem que a democracia foi recentemente afetada em muitos países do mundo. E embora alguns países como o Níger e o Gabão possam estar a abraçar temporariamente as suas juntas militares, os analistas dizem que isso não é indicador de que o futuro será melhor.
Na página desportiva, vamos começar por falar da Arábia Saudita e o crescente envolvimento dos seus clubes na compra de grandes jogadores. Há agora grande controvérsia sobre isso. Estão lá jogadores como Ronaldo, Benzema, Neymar, Ruben Neves, Fabinho, Jordan Henderson e muitos mais. E agora vem a notícia que o Liverpool rejeitou uma proposta de 190 milhões de dólares para a compra do avançado egípcio Mohamed Salah pelo clube saudita Al Ittihad, onde está lá precisamente Benzema, Fabinho e o português Jota, que veio do Celtic. O Al Ittihad é treinado pelo português Nuno Espírito Santo. Segundo notícias, o Liverpool respondeu: esse jogador não está à venda. O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, rejeitou, entretanto, declarações do presidente da UEFA, Alexander Seferin, que afirmou que a Liga Saudita não é uma ameaça aos clubes europeus. Klopp disse que isso vai ficar claro nas próximas duas semanas, pois os clubes sauditas ainda podem recrutar jogadores até ao próximo dia 20. Klopp disse que é necessário proteger o futebol na Europa, pelo que, disse ele, é preciso mudar as leis. O que leva muitos a perguntar: e os clubes europeus não vão buscar grandes jogadores a outras partes do mundo? Falando de transferências, hoje o português Palhinha, que foi do Sporting para o Fulham de Inglaterra, pode assinar pelo Bayern de Munique. Dizemos poderá, porque o prazo termina hoje. O Fulham estava a tentar recrutar alguém para substituir Palhinha. O Bayern oferece 70 milhões e meio de dólares pelo português. Ainda no futebol, ontem foi o sorteio da Liga dos Campeões e minha opinião é que o grupo da morte, o grupo mais difícil, é o grupo F, onde estão lá o Paris Saint-Germain, o Borussia Dortmund, o Milão e o Newcastle. Três equipas portuguesas em três grupos diferentes, Braga num grupo difícil, o grupo C com o Napoli, Real Madrid e Union Berlin da Alemanha. Benfica, esse está no grupo D, com o Inter de Milão, o Salzburgo da Áustria e o Real Sociedade de Espanha. É um grupo que lhe oferece possibilidades de passar. Porto está no grupo H, com Barcelona, Antuérpia e Shakhtar Donetsk. Este fim de semana em Portugal, Braga e Sporting estão frente a frente. Isso no domingo. Amanhã o Benfica com 6 pontos de fronte ao Vitória de Guimarães, que está em primeiro, com 9. Vamos agora para o basquetebol, para o Campeonato do Mundo. Estamos na segunda ronda do Mundial, segunda ronda para algumas equipas. Hoje, num jogo sensacional, a Itália bateu a Sérvia por 78-76, a Alemanha bateu a Geórgia 100-73, Estados Unidos, Somo e Sega bateram Montenegro 85-73 e a Letónia bateu a Espanha 74-69. Amanhã, nos jogos de qualificação para os lugares entre 17º e 32º, Angola e Cabo Verde estão em ação. Angola tem pela frente o Sudão do Sul, Cabo Verde de fronte ao Japão. Ténis aberto dos Estados Unidos, o tenista russo Daniil Medvedev, terceiro no ranking mundial, qualificou-se para a terceira ronda do Open ao derrotar o australiano Christopher O'Connell. O russo ganhou por 6-2, 6-2, 6-7 e 6-2. Medvedev, de 27 anos de idade, que venceu o aberto em 2021, quando bateu Novak Djokovic, é considerado um dos poucos jogadores que pode perturbar o cenário esperado de outro confronto na final entre o sérvio Djokovic, de 36 anos, e Carlos Alcaraz, de 20 anos. Alcaraz ontem qualificou-se para a terceira ronda, com uma vitória em 3 sets sobre o sul-africano Lloyd Harris. Alcaraz, que é o atual detentor do título e número 1 do ranking, derrotou Harris por 3-0, parciais de 6-3, 6-1, 7-6. Hasta la vista, Harris. Sambacalha. Bye-bye. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a chegar ao fim desta meia hora de emissão. Vem aí o Amâncio Miguel e na segunda meia hora temos uma interessante entrevista com um moçambicano que está envolvido num programa de paz no centro do país, envolvendo a arte. Fique connosco para escutar essa entrevista. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
São 14 horas aqui em Washington e esta é a segunda parte, não, a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. Na sua companhia, a realização de Mariano Bartolomeu, sou a mãe Miguel, votos de boa escuta. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet www.voaportugues.com, estamos no Facebook, Twitter e Instagram, aliás agora é o X, com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Nas notícias, presidentes da Turquia e Rússia vão reunir-se para discutir exportação de cereais ucranianos. Na Nigéria, sindicatos convocam greve que poderá paralisar o país. As eleições em Moçambique vão estar também em foco. Em Angola, o governo diz ter recuperado ossadas de membros da UNITA mortos pela própria UNITA e o Galo Negro protesta. Na página dedicada às artes, João Santa Rita conversa hoje com Ivan Laranjeira, presidente da Associação Iverca, que está em Manica, no centro de Moçambique, numa iniciativa de reconciliação e paz usando as artes. Para já, vamos a Moçambique com outra notícia que tem a ver com as eleições. À medida que se aproxima a data das eleições municipais neste país, que serão a 11 de outubro, sobe de tom a crítica relativa à fraca inclusão da mulher e jovem na lista de deputados dos partidos políticos. Por isso, não reflete nem a maioria nem a diversidade da população moçambicana. É a reportagem de Ramos Miguel.
Algumas correntes de opinião consideram que estes dois grupos constituem a maioria do povo moçambicano e as poucas mulheres e os poucos jovens que estão na política ou nas listas dos partidos políticos são sempre os mesmos, apenas muda de um lugar para o outro sem qualquer perspectiva mais diversificada. A presidente do Tribunal Supremo, Lúcia Ribeiro, interroga-se: do total das autarquias que Moçambique tem, quantas mulheres estão propostas para cabeças de lista? Não será que o nosso trabalho devia ser no intervalo dos pleitos eleitorais para que a estas alturas nós tivéssemos 30%, 40% ou 50% das mulheres como candidatas às eleições autárquicas? A nossa democracia está enferma porque não reflete nem a maioria nem a diversidade da população moçambicana, anotou a presidente do Tribunal Supremo. Glória dos Santos, membro do Observatório das Mulheres, diz que os jovens e mulheres são os principais dinamizadores das campanhas eleitorais, mas eles não configuram as listas dos partidos políticos.
Elas estão presentes na campanha a fazer a festa, a aumentarem o número, a distribuir as capulanas, dançarem, mas no que diz respeito à lista onde é que esta mulher deve estar parte, ela está na lista, encontra-se na lista nos lugares muito abaixo, no fim, na cauda. Em primeiro lugar, lá estão os homens.
Por seu turno, a jovem Maria Luísa, da Organização Mulher, defende maior capacitação das mulheres porque, no seu entender, mais do que equilíbrio, é fundamental a existência do termo de qualidade, porque nem todas as mulheres que estão no Parlamento ou nas Assembleias Municipais têm ainda a necessária formação.
Muitas delas ainda não conseguem defender os interesses sociais, não é? Relativos à própria mulher e à própria criança. Então, estes são os constrangimentos, porque muitas são aquelas mulheres que têm a capacidade de mobilizar o eleitorado. Mas, de facto, para dar a continuidade, participar, por exemplo, no modo como a legislação deve aparecer, é um bocado difícil, porque elas ainda não têm a formação.
Então... Boaventura Veja, da ONU Mulher em Moçambique, defende que, uma vez que tantos jovens como mulheres são parte dos problemas que acontecem na nossa sociedade, seria de bom tom termos estes dois grupos igualmente representados nas diversas assembleias, incluindo a da República, para que juntos possam desenvolver soluções para as diferentes situações.
Uma vez abertos esses espaços, nós deveremos incentivar, deveremos formar, desenvolver as habilidades destas mulheres para que As razões pelas quais foram eleitas para aqueles espaços, por exemplo, se estivermos a falar da Assembleia da República, sejam alcançadas, portanto.
Entretanto, a Comissão Nacional de Eleições diz que as preocupações de jovens e mulheres são legítimas porque, na verdade, estes dois grupos não configuram devidamente as listas dos partidos políticos entregues àquele órgão.
As que foram entregues já trazem alguma evolução em relação ao passado. Todavia, ainda estão muito longe de alcançar aquilo que é o desejável.
Paulo Cunica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições. Os partidos Frelimo, Renamo e MDM dizem que tudo foi feito para que as mulheres e jovens tenham maior predominância nas assembleias municipais. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Num comunicado, o secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA refere que tomou conhecimento por via de uma reportagem difundida pela televisão pública de Angola sobre a descoberta de ossadas que alegadamente pertencem a antigos dirigentes da UNITA e que, segundo o mesmo comunicado, foram vítimas daquilo que chamou de conflitos internos. O Galo Negro reconhece assim indiretamente que as ossadas são alegadamente de antigos membros da UNITA, mortos pela própria UNITA. Trata-se de Ana Savimbe, que foi esposa de Jonas Savimbe, e dos generais António Pérez de Moura, Armando Júlio, também conhecido por Tarzan, e Antero Vieira, todos mortos em 2000. A UNITA disse que a Comissão de Reconciliação Civicop foi criada no espírito de perdão e com o propósito de reconciliar a família angolana, bem como honrar a memória das vítimas ocorridas em todas as províncias do país durante a guerra fratricida e conflitos internos. Para a UNITA, é uma preocupação o desvio deliberado dos propósitos que estiveram na base da criação da Comissão, pois esta foi transformada numa instrumentalidade partidária de arremesso e julgamento público de adversários políticos como inimigos. O secretariado executivo do Comitê Permanente da Comissão Política da UNITA condena veementemente a forma como a Civicop exibiu as ossadas de algumas das vítimas, em desrespeito pelas famílias, valores e tradições africanas, pelo que exige a retomada dos objetivos e princípios que nortearam a sua criação o mais urgente possível, destaca-se na nota. A porta-voz da Comissão, Israel Nambia, e, segundo o que chamou de fontes orais, foram encontradas ossadas que podem tratar-se de altos oficiais militares pertencentes ao antigo braço armado da UNITA, uma senhora e uma criança, podendo tratar-se dos generais Bock, Prestelo, Tarzan e Antero, e a senhora Ana Savimbe, mortos em 2000. Israel Nambi garante que os estudos forenses vão ajudar a determinar a identidade dos corpos com base em doações de amostras dos parentes, uma vez que o processo foi uma solicitação dos próprios familiares. A UNITA disse no seu comunicado que o seu comitê permanente vai reunir-se brevemente para analisar a situação agora criada e ponderar os passos subsequentes. Em 2019, o presidente angolano José Lourenço criou a Civicop, encarregue de fazer um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002. E dois anos depois, pediu desculpas às famílias. Em nome do Estado angolano, estando em curso o processo de identificação e exumação dos corpos que devem ser entregues às famílias para funerais condignos. 14 horas e 8 minutos aqui em Washington, D.C. E esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América. O nosso conteúdo está no Facebook, Twitter, aliás, X, YouTube e também Instagram. A nossa página da internet é www.voaportugues.com. Vamos agora à Guiné-Bissau, onde o Lassana Kassamá reporta que um grupo de piratas, identificados como estrangeiros, sequestrou um navio de pesca na zona económica exclusiva durante mais de 24 horas. O caso foi denunciado pelo armador da embarcação, segundo o qual os piratas levaram um navio com 18 tripulantes para a vizinha Guiné-Conakry, de onde exigiram mais de 25 mil dólares de resgate para sua libertação. De Bissau, Lassana Kassamá.
O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, dona da embarcação, Henrique Silva, contou à Voz América os factos reportados na primeira pessoa pelo seu comandante a quando do assalto dos piratas.
Antes de acercar o navio, dispararam tiros para o ar, intimidando o capitão. Então entraram no navio e escoltaram o navio para fora da zona econômica exclusiva daqui, para uma milha mais ou menos dentro das águas de Conakry, e ficaram estacionados ali.
E foi a partir daí que iniciaram-se as negociações com os piratas.
Começaram a exigir um resgatam dinheiro de 200 mil euros ou 300 mil euros. Quando estão dizendo que eu vou sair, o capitão até disse, então leva-nos para Conakry. E ele disse, não vamos para Conakry. Vamos fazer rápido antes que apareça um outro, uma outra vileta. Então o capitão disse para ele, olha, não tenho dinheiro, o único dinheiro que eu tenho aqui são 6 milhões de francos CFA. Felizmente, bom, a informação que eu tenho agora a bordo do navio, o contramestre fala fula e eles falavam fula também. Então abordou a questão em língua fula com eles. Aí ficaram um pouco mais sensibilizados. Então baixaram a fasquia de 200 milhões até para 15 milhões de francos CFA.
Fontes governamentais afirmam, no entanto, que casos do género raras vezes acontecem na zona econômica exclusiva, não obstante as dificuldades de fiscalização sobre as águas territoriais da Guiné-Bissau. O gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços não hesitou em afirmar que este caso revela a insegurança que paira sobre o mar da Guiné-Bissau.
Quando uma pessoa entra dentro do território de um outro país, armado e com uma vireta rápida, sequestra um navio e leva para outra água, isto é complicado, não é? Isto é sinal de insegurança. Quando a fiscal foi alertada da situação, se estivesse lá na zona sul, por exemplo, em Capim, que tem um posto avançado de fiscalização, podia imediatamente acionar bancadinho no sentido de chegar à zona, né? Não é o caso, infelizmente.
Depois dessa experiência, Henrique Silva afirma que os seus navios vão passar a atuar naquela zona com maior prudência.
Agora vamos ter precaução redobrada, né? Vamos tentar afastar no máximo possível da zona fronteiriça e entrar mais para dentro, porque senão vamos correr o risco novamente de estar apredado e talvez poderá ainda ter muito pior.
Era Henrique Silva, gerente da empresa Bissau Pescas e Serviços, cujo navio foi sequestrado no princípio desta semana por um grupo de piratas a partir da zona económica exclusiva da Guiné-Bissau. Lassana Kissamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana, da África Ocidental, Guiné-Bissau. Vamos agora para a zona central do continente. O novo líder da junta do Gabão deverá tomar posse como presidente da República Centro. Da República fica na região centro-africana nesta segunda-feira, mas a oposição está a pedir que o poder seja entregue a civis. Embora a recente vaga de golpes de Estado em África tenha algumas semelhanças, este último parece diferente. Ana Guedes.
O Gabão é o mais recente país a cair nas mãos de uma junta militar, somando-se um recorde de 8 golpes de Estado em 3 anos na África subsaariana. Embora os golpes tenham algumas semelhanças, este último tem algumas diferenças notáveis, de acordo com Sean McFay, professor da Universidade de Defesa Nacional.
A principal diferença é o fato de o Gabão estar próximo de Paris, ao contrário do Mali ou do Burkina Faso, onde existe um grande sentimento anti-francês na população e no governo. Outra coisa diferente é o fato de o presidente não ser. É questionável a validade das suas eleições. Há uma família no poder desde 1967.
A junta militar, sob a liderança de Brice Oligui-Nguema, anulou os resultados das eleições da semana passada, que teriam dado um terceiro mandato ao presidente Ali Bongo, que se encontra em prisão domiciliária. Kwame Nwama é professor sénior da Escola de Estudos Internacionais da American University.
So this is now the Niger coup where you have a democratically elected.
Este não é um golpe do Níger, onde temos um presidente democraticamente eleito que foi destituído num cenário em que parece que os golpistas estavam a defender interesses pessoais em vez de interesses nacionais. No caso do Gabão, temos alguém cuja família dominou o país durante muito tempo, governou mal e não é popular.
A família de Bongo está no poder há 56 anos no Gabão, país da África Central, rico em manganês, madeira e petróleo. Alguns dos países que fazem fronteira com o Gabão, incluindo os Camarões, a Guiné Equatorial e a República do Congo, têm alguns dos presidentes em funções há mais tempo no continente.
É provável que haja contágio noutros locais onde militares tenham de intervir para destituir governantes civis há muito em funções e que não estejam a cumprir as funções. É esse o perigo.
A União Africana suspendeu a adesão do Gabão na quinta-feira e a Comunidade Económica dos Estados da África Central também condenou o golpe de Estado e diz que vai convocar uma sessão especial para discutir a mais recente tomada de poder militar na região. Mas não há uma a desesperar que a reunião não seja uma ocasião para emitir ultimatos inaplicáveis, como foi o caso recente do Níger contra o Bloco Económico da África Ocidental. Nwama diz que o golpe de Estado no Gabão não foi aceito, mas tendo em conta os últimos 3 anos, não deveria ser uma surpresa.
Parece que as medidas regionais e continentais para resolver estes golpes ou para evitar não estão a funcionar. Toda a gente está a ver como a CDAO lida com o Níger. O Mali resistiu a pressões para regressar ao regime constitucional. O Burkina Faso, por isso, olham à volta e veem que a comunidade internacional não consegue punir os golpistas. Por isso, planeiam os seus golpes.
A CDAO impôs pesadas sanções e deu à junta do Níger uma semana para entregar o poder ou enfrentar uma possível intervenção militar. Mas, por agora, a organização diz que está a dar uma oportunidade à diplomacia. Para McFeito, os golpes militares são uma tendência perigosa para o continente e questiona a reação ou a falta dela por parte de algumas organizações internacionais. McFeito e Nouama também dizem que a democracia foi recentemente afetada em muitos países do mundo. E embora alguns países como o Níger e o Gabão possam estar a abraçar temporariamente as suas juntas militares, os analistas dizem que isso não é indicador de que o futuro será melhor.
Este é o espaço reservado às artes e vamos a Manica, centro de Moçambique, onde ativistas sociais e artistas vão ao encontro de ex-guerrilheiros para promover a reconciliação. Neste Artes, o João Santa Rita fala disso.
Uma iniciativa muito interessante. Realiza um roadshow pela paz e reconciliação em Gondola, na província de Moçambique, centro de Moçambique. Para falar do assunto, temos Ivan Laranjeira, da organização Iverca. Ora, Ivan, muito, muito gosto de ter-te aqui conosco. Eu lembro-me que há muito tempo nós falámos sobre um projeto teu ali na Mafalala. Talvez ainda tenhamos tempo de falar disso, mas vamos falar desta iniciativa, a ProPaz. O que é o evento? Quais as razões?
Boa tarde. É sempre um prazer voltar à antena com a Voz da América. O ProPaz é um projeto que surge no âmbito dos acordos de paz, o DDR, que visam desmilitarizar, desmobilizar e reintegrar. E neste contexto, nós concorremos a um fundo da União Europeia, ao qual implementamos a componente da reintegração, onde a arte e a cultura têm um papel muito grande na divulgação de mensagens que visam precisamente a reconciliação e a reintegração social. Portanto, nós estamos neste momento em Manica, na província de Manica, e estamos a trabalhar em duas cidades, que é Chimoio e Gondola, onde fazemos neste momento murais que passam mensagens sobre a paz. E sendo que este ano celebra-se os 50 anos de hip-hop, nós escolhemos precisamente o grafite como uma linguagem mais apelativa à juventude e, sobretudo, porque a província de Manica tem os melhores rappers de Moçambique também aqui presentes, tem um movimento muito forte de hip-hop e era uma forma interessante de trazer a conversa e a debate este tema da paz e da reconciliação, principalmente ao olhar para a juventude e para a camada mais jovem, que muitas vezes é marginalizada neste processo de discussão sobre a paz.
Olha, muito bem, Ivan. E agora, já agora, eu vou-te fazer duas perguntas numa só. Primeiro, qual tem sido a reação aos murais que nós tivemos a oportunidade de ver aqui e também como é que as comunidades participam neste projeto? Portanto, duas perguntas numa. Vamos lá.
Olha, acho que qualquer mural e o grafite em particular, pela técnica que usa, e tudo por ser uma arte que acontece na rua, atrai muitos curiosos, muitos mirones, e é uma forma interessante de, naquele momento mesmo, interagir e sentir a sensibilidade de quem vai passando. E tem sido uma mensagem muito rica sobre a paz, onde as pessoas identificam-se com isso. Gondola é um lugar que foi muito afetado por este conflito e as pessoas não têm vontade de voltar a um cenário de guerra, um cenário de instabilidade, de tal forma que a participação é muito grande. Por outro lado, nós estamos a fazer aqui um intercâmbio onde artistas de Maputo encontram-se com artistas de Gondola e de Chimoio para conversar e construir junto o conceito sobre o mural. E a partir daí estamos a falar de 10 artistas que se reuniram para produzir este mural e está sendo uma experiência super rica, porque acaba sendo também uma técnica nova para os artistas locais e uma forma diferente de expressar aquilo que é o seu sentimento. É ainda mais rico trabalhar na questão da mobilidade dos artistas um pouco por todo o país, uhum, e trazê-los à conversa sobre a paz, que muitas vezes também não têm a oportunidade de discutir e de trazer o seu pensamento e o seu contributo para este processo. Então, nesse sentido, acho que está a ser uma experiência muito rica e de veras importante e que é para replicar em vários espaços do país, sobretudo aqui na zona centro e na zona norte, que têm sido lugares fustigados por este processo de guerra, etc.
Sim, pois, o centro de Moçambique muito afetado por isso. Olha, já agora, Ivan, eu não sei se tu nos podes responder a esta pergunta. Como é que está a real integração dos ex-guerrilheiros? Não sei se nos podes dizer algo sobre isto. E já agora também faço mais uma pergunta. Estou a fazer sempre duas em uma. Portanto, a primeira é se podes falar um pouco se há realmente uma reintegração dos antigos guerrilheiros. E a segunda é, achas que se pode replicar esta iniciativa que vocês estão a fazer aí em Manica, noutras partes?
Bom, este é um projeto novo. O projeto foi lançado precisamente este ano e ele vai até 2025, portanto são 3 anos de atividade e que tem como espaço geográfico a zona centro, 3 províncias do centro de Moçambique, nomeadamente Manica, Sofala e Tete. Portanto, é ainda muito prematuro estar a fazer uma avaliação daquilo que são os níveis de integração dos guerrilheiros, não é? Mas, por outro lado, devo dizer que há outras ações a decorrerem, ações tanto governativas como da sociedade civil, que vão também desenvolvendo vários projetos e várias atividades no sentido de reintegrar estes mesmos guerrilheiros. E esta reintegração, sim, não se cinge exclusivamente aos guerrilheiros, mas também às vítimas e as pessoas afetadas por esta mesma ação do conflito. E nós temos estado a fazer um trabalho precisamente nesse sentido, que vai de encontro a questões de mapeamento, perceber quem efetivamente sofreu com o conflito, perceber de que forma as ações já feitas anteriormente são efetivas e como podemos corrigir as falhas desse processo, e mapear, sobretudo, potenciais e eventuais zonas de retoma do conflito, para que se possa evitar isso. Então, é um trabalho muito rico. Acho que o ProPaz traz a grande inovação de incluir a arte e a cultura como um mecanismo de transmissão desta ideia de paz e, sobretudo, de coesão social. Temos, sobretudo, grupos marginalizados como mulheres, crianças e jovens como nosso principal grupo-alvo, e isso tem sido interessante porque são trabalhos que desenvolvemos em comunidades remotas, que desenvolvemos em escolas, e a novidade da arte e a forma e a informalidade da arte ajuda-nos também a perceber melhor e, de certa forma, acaba sendo um exercício terapêutico para quem sofreu o impacto deste processo. Então, acho que neste sentido, sinto que há um abraçar dos vários intervenientes no processo e da comunidade no seu todo em relação à proposta que a gente traz e, sobretudo, ao diálogo que se desenvolve a partir desta mesma arte, que acaba sempre por estimular sensibilidade, sim, por desenvolver sentimentos e reflexões à volta dela.
Olha, Ivan Laranjeira, para terminar muito rapidamente, a última vez que eu falei contigo, já foi há algum tempo atrás, tinhas iniciado aquele projeto de levar turistas à Mafalala, e eu sei que posteriormente vocês abriram um museu na Mafalala, e eu gostaria de saber, eu próprio, e já agora se tu pudesses dizer aos ouvintes, muito rapidamente, o que é que está nesse museu, o que é esse museu, e se continuas a levar turistas a essa zona de Maputo, que muitos consideram não ser uma zona turística? Diz lá.
A Mafalala é um lugar histórico e cultural de Maputo por excelência. E nós costumamos dizer que a Mafalala é a capital de Maputo, portanto, é o coração da cidade.
Sim.
E entendemos que o museu não é a infraestrutura, o edifício que está ali, mas é sobretudo a comunidade. Portanto, é um museu vivo e este edifício acaba sendo um centro de interpretação onde a pessoa pode interagir com a história e a memória do bairro da Mafalala. É um museu que combina um diálogo sobre a história, mas que está focado essencialmente no futuro, principalmente quando pensamos os espaços das periferias em grandes cidades africanas, sim, sim, e como elas vão rapidamente se transformando, e esta urbanização muitas vezes é negligenciada e não respeita aquilo que são os lugares de memória, aquilo, sim, que é a representatividade, o tecido social e cultural aí presente. Então, o nosso trabalho é, de certa forma, uma militância em prol do património cultural e a construção de uma narrativa alternativa à história de Moçambique e como isto também é importante democratizar. Portanto, é um trabalho muito rico e continuamos sempre a trabalhar com os turistas e a manter abertas as portas do museu. Convido desde já todos os ouvintes a participarem, a conhecerem.
Muito obrigado, Ivan Laranjeira. Fascinante, sempre um diálogo fascinante contigo. Muito obrigado por teres vindo aqui à Voz da América. Portanto, nós, claro está, iremos no futuro, sem dúvida, ter mais contactos contigo. Muito obrigado e boa sorte aí em Manica.
Playground, tema do baterista moçambicano Chico Matata, marcando o ponto final em termos de temas para este programa. E agora sim vamos ao resumo de notícias. Uma notícia de última hora diz que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se vai deslocar a Nova York para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas e também numa reunião do Conselho de Segurança sobre a Ucrânia. De momento, não há mais pormenores. Um míssil russo atingiu durante a noite uma empresa privada na região de Vinnytsia, na Ucrânia, ferindo 3 pessoas, disseram as autoridades locais. Drones de mísseis russos atacaram também a capital, Kyiv. A Dinamarca impôs hoje um limite de 10 diplomatas russos na sua embaixada em Copenhaga. Isto em resposta a um limite imposto pela Rússia à presença diplomática dinamarquesa em Moscovo. O governo dinamarquês disse que a Rússia tem que retirar 5 diplomatas e trabalhadores administrativos até o próximo dia 29. No Zimbábue, o principal partido da oposição apelou hoje a protestos à escala nacional e a repetição das eleições que diz terem sido fraudulentas e que deram ao presidente Mnangagwa um segundo mandato. A coligação de Cidadãos para a Mudança acusou o partido ZANU-PF de suprimir votos em zonas onde tem apoio, mas até agora não apresentou uma queixa oficial. A coligação tem 7 dias desde a declaração dos resultados para apresentar um apelo ao tribunal. E assim marcamos o ponto final a esta emissão do Voz da América em português. Um abraço de Mariano Bartolomeu e de Mia Mais Miguel. Até segunda-feira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.